Nós paramos na parte que a Torá contava sobre a coleta que foi feita para fazer o Mishkan. Depois a Torá nomeou o Bezalel e o Aholiav, quer dizer, agora o Moshe de fato pegou ele, Bezalel e Aholiav, eles para comandarem fazer o Mishkan. E ainda a Torá também diz que tinha todo um grupo que iria participar disso, pessoas sábias, para que soubessem fazer tanto a parte material, que precisa ser feita nos detalhes que a Torá falou, mas também precisa ter o lado espiritual, todos os pensamentos e as intenções ao fazer cada parte do Mishkan. Vayasu chol chacham lev, e fizeram todos os que têm coração sábio, beoseh ha-melachá, desses que fizeram a obra, et ha-mishkan. Eles fizeram o Mishkan, eser eriot, 10 tiras. Shesh moshzar, que era feito de linho torcido, utchelet ve-argaman ve-tolat shani, e lã azul, púrpura, vermelha, Keruvim Maase Hoshev Asaotam. Todos eles feitos imagens, com desenhos. E uma obra que é chamada Maase Hoshev, que é quando você faz um tecido que um lado do tecido tem um desenho e do outro lado do tecido tem outro desenho. Aqui é muito interessante que nós estamos entrando numa parte um tanto repetitiva. A Torá agora vai contar para nós como que eles fizeram o tabernáculo. E a Torá se repete várias vezes sobre o tabernáculo. Primeiro, a Torá falou a ordem de fazer. E aí a Torá enumerou todos os mínimos detalhes como que deve ser feito. Que isso foi para Shaterumá e Tetzavé. A Torá falava cada item, cada objeto e cada parte do Mishkan, com todos os mínimos detalhes. Depois disso, o Moshe ordena que precisa fazer. E diz para o povo que nós precisamos fazer uma doação para que nós possamos fazer o Mishkan. E nestas o Moshe não especifica todos os detalhes, ele só diz de uma forma geral o que vai ser feito. Para ter uma noção do que precisa ser feito. Então, foi o começo dessa paraxá de Vayakhel, onde a Torá falava que com tudo isso vai ser feito o Mishkan, e a tenda, e a cobertura, e os ganchos, e as colunas, e as sapatas, e o Aron, a arca, e as varas, e a tampa, e a mesa. E tudo enumerado apenas, mas sem detalhes. Depois o Moshe nessa parte agora, na verdade até antes, ele chama o... Vejam que Deus chamou o Bezalel ben Uri ben Hur e preencheu ele de sabedoria, porque ele sabe fazer todas as partes do Mishkan. Agora, a Torá repete e diz para nós o que eles fizeram. Eles fizeram o Mishkan e começa a explicar exatamente como eles fizeram. Como será que eles fizeram? Eles fizeram de acordo com as especificações. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus ordenou ser feito. Então, teoricamente, não havia necessidade de repetir tudo. Então, eu podia dizer simplesmente, e o Bezalel, e o Aholiav, e o Moshe, e todas as pessoas envolvidas fizeram tudo conforme Deus ordenou. Acabou. Mas não é isso que a Torá faz. A Torá conta agora daqui até o final da paraxá como eles fizeram com todos os detalhes. Por que precisa especificar tanto? E essa é a pergunta que os nossos mestres fazem. E existem duas respostas básicas para esse detalhamento na hora de fazer?
Tudo é igualzinho,
igual. não tem diferença. Eles fizeram exatamente o que Deus ordenou.
Entendi.
Então, por um lado, é bom para nós. Nós saímos ganhando com isso. Que essa parte era tão difícil e tão cheia de detalhes. A gente tem uma repetição. E assim pode fazer uma recapitulação e lembrar exatamente os detalhes. Mas, a princípio, a Torá não precisava repetir. Podia dizer, fizeram exatamente todos os detalhes. Exatamente como Deus ordenou. Por que a Torá aqui especifica? Existem, basicamente, como eu falei, duas explicações para isso. Primeira explicação...
Meir?
Sim.
Me veio um negócio na cabeça, porque tudo dentro da Torá, a gente, muitas coisas a gente repete. As nossas festas a gente repete.
É verdade.
Né?
É verdade.
Tudo.
Quer dizer, na verdade, não é tudo. Tem alguns itens que são repetidos algumas vezes. Sim. Alguns muitas vezes, alguns menos vezes. Mas todos eles têm explicação por quê. Porque a Torá é muito sintética. Principalmente quando nós estamos falando da Torá escrita, a Torá é muito, muito econômica. Você vê que mesmo nas palavras. E não é normal e não é comum a Torá repetir um assunto que já foi falado anteriormente. Então você tem razão que, por exemplo, as festividades aparecem algumas vezes. Mas cada vez ela tem uma conotação diferente. Ela está falando sobre um outro assunto, está querendo acrescentar algum item. Shabat aparece muitas vezes, mas também em cada lugar a Torá quer acrescentar algum item sobre o Shabat e demonstrar a importância do Shabat. Do resto, nós não encontramos muita repetição. É muito raro.
As rezas. Tem rezas que a gente repete também,
tudo, né? Tudo bem, mas isso é reza. Reza você repete, que você tem que pedir para Deus, mas na Torá em si, você abre o Humash, você vê que não tem repetições assim. São raros os lugares que tem repetição. Em todos os lugares que tem repetição, todos os comentaristas perguntam por quê, para quê, já sei disso, não fala repetir de novo. E sempre tem algum motivo específico por quê daquela repetição. Às vezes é porque está acrescentando algo que não foi falado antes. E às vezes é algo filosófico para acrescentar. Mas sempre tem que ter um motivo. E mais ainda quando se trata de história. Parte histórica é muito raro a Torá repetir. Porque não tem porquê. E você vê que muitos lugares na Torá que estão contando algo que aconteceu, está escrito e contou o que aconteceu, ponto. Porque já estava escrito antes o que aconteceu, não precisa repetir. Tem algumas exceções, nessas exceções também o Rashi já pergunta sobre isso, o Midrash já pergunta por que essa repetição. E aqui nós nos deparamos com uma repetição muito extensa. Falar todos os detalhes de todas as partes do Mishkan é muito extenso. Podia se economizar aqui várias páginas. Então tem duas explicações. A primeira explicação é que uma vez que o Mishkan não é só uma construção física, porque fica bonito, ou porque é legal, ou porque é interessante. Não. Tem aqui uma simbologia por trás de cada item no Mishkan. Precisa ser feito de acordo com as especificações e de acordo com a intenção necessária para que aquilo tenha a simbologia que Hashem espera. Como exemplo, isso é a linha de raciocínio tanto dos fornos como o Rav Shimshon Eiffel Hirsch traz a mesma coisa. Mas o Rav Hirsch traz um exemplo. O Rav Hirsch traz que um Sefer Torah, um rolo de Torah, É óbvio que tem toda uma simbologia por trás. E a santidade do Sefer Torah não depende só do que está escrito nela. Mas também depende de como foi feito esse Sefer Torah. E por isso existe uma série de regras e leis de como se escreve um Sefer Torah. Não é só pegar qualquer pergaminho e tinta e pena e começar a escrever. Você precisa pegar o couro e desde o momento que você vai curtir o couro, você já está curtindo para fazer um Sefer Torah. Você não compra qualquer couro na feira para escrever. Quem curte esse couro, curte dizendo que ele está curtindo agora para fazer um Sefer Torah. A mesma coisa vai acontecer com o restante que é necessário para o Sefer Torah. Por exemplo, a linha, entre aspas, se usa para costurar o Sefer Torah. Um pergaminho no outro, que é feito de tendões do animal, e também é feito Leshem Kedushat Sefer Torah, é feito para usar para a santidade do Sefer Torah. Quando o sofer, o escriba, vai escrever o Sefer Torah, antes dele começar a escrever, cada vez que ele vai sentar a escrever, ele precisa dizer: estou escrevendo esse Sefer Torah para a santidade do Sefer Torah. E quando ele vai escrever um dos nomes de Deus na Torá, ele precisa mencionar e falar especificamente antes que agora eu vou escrever o nome de Deus com santidade e tudo mais. Tem todo um texto que ele tem que falar cada vez que ele escreve o nome de Hashem.
Meir, além de escrever o nome, tudo que ele for fazer em relação ao Sefer Torah, ele tem uma determinada... Ele fala que é para...
Ele tem que dizer que é... Sim, sim.
Ah.
É interessante até que você está vendo, porque não é só escrita. Por exemplo, antes de escrever o Sefer Torah, você faz linhas. Você marca linhas, não é fazer linhas, você marca. É um objeto meio pontiagudo, assim, que você marca no pergaminho. São as linhas onde você vai escrever. Isso também, antes de fazer, ele fala que é para a santidade do Sefer Torah. Então, tudo é feito girando em torno de algo que é premeditado, é pensado, é com devoção, com intenção. Inclusive, é tão forte tudo isso, que se um herege escreve um Sefer Torah, esse Sefer Torah deve ser queimado. Por quê? Porque nós suspeitamos que ele escreveu os nomes de Deus pensando em idolatrias. Quer dizer que não é o texto do Sefer Torah que faz a santidade dele. Mas a intenção que está por trás é que transforma aqueles dizeres em algo sagrado. E da mesma forma, nós temos aqui no Mishkan todos os objetos específicos e as paredes do Mishkan, e as colunas, e as varas, as cortinas, os cobertores. Tudo que tem no Mishkan é feito com uma intenção específica. E por isso, a Torá quer mostrar para nós que essas pessoas, essa equipe que está junto com o Bezalel, não é só eles fizeram como Deus ordenou. Eles fizeram cada item pensado e concentrado e com intenção de fazer exatamente aquilo que Deus pediu, porque tem algo por trás de usar esse fio ou usar aquele fio e misturar agora e fazer esse desenho, fazer aquele desenho, ou colocar o ouro, ou colocar a prata, ou colocar o cobre. Cada coisa que a Torá está falando tem algo por trás. E eles fizeram pensando em todos esses detalhes e em tudo aquilo que está por trás. A parte filosófica, a parte cabalística, tudo isso eles pensaram quando fizeram. Por isso a Torá não se limita a dizer fizeram como Deus ordenou, mas sim demonstra que eles fizeram tudo muito bem pensadinho para que tivesse a devida santidade e também fosse depois usado para o propósito ideal como Hashem queria que fosse feito. A outra explicação que existe é... Essa é uma explicação. A outra explicação que existe é a explicação do Ramban, o Nachmanides. Nachmanides diz que essa repetição demonstra carinho, demonstra o quanto que Deus gosta disso que estão fazendo para ele. E isso é algo que responde também a alguns outros lugares que aparecem na Torá, alguns itens repetitivos, que nestes outros, está escrito no Midrash também, bem claro, que é para demonstrar o carinho e o amor de Hashem por aquilo ou por aquele, aquela pessoa. E no caso, aqui sobre o Mishkan, a Torá está querendo demonstrar quão querido é uma tarefa tão difícil, tão detalhada, e Hashem está acompanhando, está contente e demonstra o carinho especial que ele tem por isso que está sendo feito. Por isso que a Torá repete novamente todos os mínimos detalhes para demonstrar esse carinho. Então vamos fazer aí essa primeira parte que a Torá está recapitulando. Isso ajuda para nós termos o Mishkan de uma forma mais clara. A primeira parte que a Torá está falando aqui é sobre o Mishkan. Mishkan, embora nós chamamos todo ele de Mishkan, por conta da parte que é a principal do Mishkan, mas no fim das contas, Mishkan, quando a Torá fala Mishkan, a Torá está se referindo à cobertura inferior que tinha sobre o Mishkan. Quer dizer, que temos as paredes, que ainda não estão faladas aqui, vai estar mais para frente, tem as paredes do Mishkan, que são as colunas, em cima das sapatas, e tem coberturas. Então tem a primeira cobertura, é a chamada Mishkan, depois tem a cobertura chamada Ohel, e depois tem as outras duas coberturas por cima, que são já chamadas pelo material que elas são feitas. Então nós temos, no final das contas, quatro coberturas em cima do Mishkan. A de baixo é a chamada Mishkan. E é por conta dela que toda a obra é chamada de Mishkan. O interessante é a ordem. Quando Deus instruiu para o Moshe, em Parashat Terumah, o que precisa ser feito, Deus começou falando sobre a arca. Deus falou, vocês precisam fazer uma coleta, todo mundo contribuir com cada um quanto pode. E aí Deus fala, e vocês vão fazer o Aron HaKodesh, a arca sagrada, que vai ser feita assim, 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 assim. Depois falou sobre a mesa dos pães e sobre a menorá. Só depois a Torá fala sobre as colunas, e depois das colunas é que passa a falar sobre as coberturas. Aqui, quando estamos falando sobre o que foi feito, a Torá começa pela primeira cobertura primeiro. Por que nesta ordem? Será que não era para fazer na outra ordem, não é para fazer na ordem que Deus ordenou, primeiro o Aron HaKodesh? E sobre isso já diz no Midrash, que quando Bezalel foi começar a fazer o Mishkan, e ele deu a ordem de começarem pela cortina, pelas coberturas, o Moshe virou para ele e disse, Bezel, Kel, que daí seria o nome dele, você estava à sombra de Deus? Como é que você sabe que é nessa ordem que é para fazer? Eu te falei... Na ordem, eu te falei a ordem que Deus ordenou primeiro a arca, depois o prédio. E você está começando a fazer o prédio primeiro, de onde você sabe que é assim? Por quê? Porque na realidade, essa é a ordem que Deus queria. O Bezalel diz que é uma coisa óbvia. Será possível que você faz um objeto que é tão especial, tão importante, ele vai ficar onde? Vai ficar jogado aí em qualquer lugar para depois fazer a casa que você vai colocar o objeto? Ele diz, é óbvio, se você precisa construir uma casa, um lugar, e também precisa construir uns objetos especiais, você começa primeiro pelo lugar, para que depois você faça o objeto e já tenha onde colocar o objeto. Já está pronto o lugar. E por isso aqui ele inicia com o lugar. E falando em começar pelo lugar, ele começa pela parte principal do lugar, que é a cobertura, que leva inclusive o nome de todo o sistema Mishkan. Ele começa pela cobertura, e a Torá diz que fizeram o Mishkan, quer dizer, essa cobertura, de 10 tiras. Eles fizeram 10 tiras coloridas, com esses materiais mencionados aqui, linho branco, lã azul, lã púrpura e lã vermelha.
Meir?
Sim.
Eu vou descer, se cair eu ligo, tá?
Tá, ok.
Ah, vou deixar sem o som, mas eu tô ouvindo.
Perfeito.
Tá?
Fizeram então essas 10 tiras, e agora a Torá especifica qual o tamanho de cada tira. Orech ha'iriyah ha'achat, o comprimento de uma tira, Shemoneh ve'esrim ba'amah, 28 amot, que seria quase 14 metros de comprimento, Veroch ha'varba ba'amah, e largura de 4 amot, seria mais ou menos 2 metros de largura, ha'iriyah ha'achat, esse é o tamanho de uma tira. Midah achat lechol ha'iriyot. Ele falou que tem que fazer 10 tiras. As 10 tiras, todas elas têm as mesmas medidas. 28 por 4. Vai haber et hamesh ha'iriyot. E eles uniram. Escrito no singular, né? Que é o Bezalel, que é o chefe da obra. Uniu 5 tiras, achat el achat, uma a uma. Vechamesh iriot ribar achat el achat. E as outras 5 tiras, são 10, então fizeram 2 grupinhos. 5 tiras juntas e outras 5 tiras juntas. Elas estão costuradas agora uma na outra. Vayas luleot tehelet, ele fez casas, ele fez alças de tehelet, de lã azul. Al sefat ha'iriyah ha'echat, na beira, na borda, de uma destas tiras, mikatsaba marbaret, no canto de uma junção, quer dizer, você tem 5 cortinas de um lado, na extremidade da última das 5 cortinas, colocaram alças, 50 alças azuis, de lã azul. Kenasab isfat ha'iriyah, assim também ele fez no canto de uma das tiras, hakitsona, da extremidade, bamachbaret ha'sheni, na segunda junção de 5 cortinas. Hamishim lula'ot asaba iriyah ha'echat. Ele fez 50 alças em uma tira. Vahamishim lula'ot asaba iktse ha'iriyah asher bamachbaret ha'sheni. E 50 alças foram feitas na tira que está na outra junção de tiras. Makbilot halula'ot, achat elechat. E elas ficam paralelas. Quer dizer, você tem alça num tecido e alça no outro, sabe? São 5 tiras juntas, costuradas. Na ponta dela tem alças. E você tem outras 5 juntas com alças também. Estas alças estão na extremidade da cortina da direita e da cortina da esquerda, no caso, né? E essas alças precisam estar posicionadas no tecido, no mesmo lugar, em um tecido e no outro. Porque depois você vai ter que pôr ganchos para unir estas 2 cortinonas enormes e transformar numa enorme cortina, numa enorme cobertura. Então as alças precisam estar alinhadas para que não fique tudo torto depois, quando você juntar uma na outra. Vayas hamishim karsei zahav. Ele fez 50 ganchos de ouro. Vaihaberet hairiot achat el achat bakerassim. E assim uniu as duas junções de cortinas, foram unidas com estes ganchos. Vaihi hamishkan echad. E desta forma, o mishkan, quer dizer, essa cobertura chamada mishkan, se transformou em uma grande peça. Ou seja, seria mais ou menos isso que tem aqui no desenho. Você tem 5 tiras costuradas, outras 5 tiras costuradas, e no meio, entre uma tira, entre umas 5, né, um grupo de 5 e outro grupo de 5, você tem algumas alças, e estas alças estão juntadas por ganchos que juntam um tecido no outro, e você tem uma cortina gigantesca. É uma cortina que tem 28 amot de largura e de comprimento. Ela tem 40 amot. Quer dizer, nós estamos falando em mais ou menos uma cortina de 20 metros por 14 metros. E isso cobria todo o Mishkan, quer dizer, todo o prédio do Mishkan. Não só cobria a parte de cima, que o Mishkan na parte de cima tinha 30 de comprimento, então essa cortina tem 40, ela cobre todo o teto do Mishkan, e ainda cai para trás da parede do fundo do Mishkan, e desce praticamente até o fim. E de largura do Mishkan, o Mishkan tem 10 amot de largura, 5 metros de largura interno. Tem as espessuras ainda das paredes de cada lado, mais uma amá de cada lado. Então são 12 amot. Então se nós temos 28 amot de largura desta cortina, dessa cobertura, 28 menos 12, que é o vão e as paredes em cima, né, a espessura das paredes, sobra 16. Então você tem 8 amot caídos da cortina na parede, pelo lado de fora do Mishkan, e 8 caídos na parede do outro lado. Uma vez que o Mishkan tem altura de 10, essa cortina cobre só 8 amot. Então, por enquanto, 2 amot de baixo de cada lado estão abertas, quer dizer, 1 metro mais ou menos de cada lado está aberto. Isso dá para se ver mais ou menos nesse desenho. Você vê a cobertura cobre desde a frente do Mishkan até lá no final e cai atrás, por trás da parede do fundo. E também cai pelos lados, deixando 2 amot de baixo reveladas. 2 amot de baixo reveladas seria 1 metro, mais ou menos. 0,5 metro são as sapatas, prata. E 0,5 metro já é a própria coluna que é coberta com ouro. Então, isso é o que cobre essas cortinas, essa cobertura que tem por cima. Ah, e um detalhe também é importante, é que se nós fizermos os cálculos, essas 5 cortinas, e aí vem os ganchos que unem com os próximos 5, esses ganchos aqui estão bem na divisa entre a parte da primeira sala, que é o Kodesh, e a segunda sala, que é o Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos. Quer dizer que esses ganchos aqui separam o teto, o toldo, a cobertura do Mishkan, exatamente onde separa também lá dentro os dois ambientes do Mishkan. Vayas Yeriot Izim. Em seguida...
Meir?
Sim.
Meir, a separação é pelos ganchos?
Os ganchos estão exatamente no lugar onde separa. Tem uma cortina lá dentro que vai fazer a separação, que vai estar escrito mais para frente. Mas eu quero dizer que até a cobertura tem uma separação, ela não está junta. O que cobre o Kodesh HaKodashim está separado do que cobre o Kodesh. Eles estão juntos por ganchos.
Entendi, tá.
Vayas Yiriot Izim. Agora, ele fez uma cobertura de pelo de cabra. Le'ohel ha'mishkan. Como uma cobertura, como uma tenda, sobre o Mishkan. Quer dizer, uma cobertura que vai ficar agora por cima dessa cobertura colorida. É uma cobertura totalmente preta. É feito de pelo de cabra preto. Ashtei esrei yeriota saotam. Mas aqui nós nos deparamos com algo curioso. Nós temos 11 tiras. A cobertura Mishkan tem 10 tiras. A cobertura de pelo de cabra é feita de 11 tiras. Quer dizer, ela é maior. Orech ha'iriyah ha'achat. Shiloshim ba'ama. Mais uma diferença. O comprimento de cada uma dessas tiras é de 30 amot. As anteriores eram de 28. Essa é de 30. Ve'arba amot rochav ha'iriyah ha'achat. Largura é igual. 4 amot. A largura de cada uma dessas tiras. Mida achat le'ashte esrei yeriot. É uma mesma medida para cada uma dessas 11 tiras. Vai haber et chamesh ha'iriot levad, vet shesh ha'iriot levad. Agora você une 5 cortinas, costura elas juntas, e o outro grupinho tem 6 cortinas. E aqui também nós vimos, tem vários motivos para isso, mas entre os motivos que aparece é que a primeira cobertura, o Mishkan, é montado de 2 grupos de 5, que representam os 10 mandamentos. 5 em uma pedra, 5 na outra pedra, então eles estão separados também, 5 e 5. No caso agora, nós temos 5 e 6 nessa segunda cobertura, que representam a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita são 5 livros, e a Torá oral são 6 tomos da Mishnah. Você tem 5 e 6. Vayas lula'ot hamishim. E aqui também foram feitas 50 alças. Al sefat ha'iriyah ha'kitzona b'machbaret. Na ponta, na extremidade, de uma das tiras que está em uma das junções de tiras. E outras 50 alças vão ser feitas na extremidade do outro grupo de cortinas. Quer dizer, na extremidade das 5 e na extremidade de 6 vai ter também essas lulaot, estas alças. Vayas karsei nechoshet hamishim. E ele fez 50 ganchos de cobre, antes eram de ouro, agora são de cobre. Lechaber et ha'ohel yot echad, para também juntar as duas partes desta cortina e se transformar numa cortina enorme, única. E aí também, quando for colocar essa cobertura já vai cobrir mais do que a cobertura de baixo. Primeiro que ela tem de comprimento. Ela tem 44 amot, porque são 11 cortinas de 4. Então ela tem 44, quase 22 metros. E dessa forma, ela vai cobrir um pouco mais. O que ela vai cobrir um pouco mais? Que ela vai fazer um certo toldo na frente da entrada do Mishkan. Ela vai ficar um pouco caída assim, como está escrito até acho que no Rashi. É como se fosse uma noiva com o véu caído sobre o rosto. Então vai ter na entrada do Mishkan um pouquinho caído. E ainda tem também, na parte de trás do Mishkan, ela vai cair um pouco mais para baixo. Ela vai chegar e vai cobrir um pouco mais para baixo. Ela chegava até o chão, na parte de trás. E a segunda coisa é na largura do Mishkan. Na largura do Mishkan, a cortina, a primeira, que era chamada Mishkan, tinha de largura 28 amot. Então tinha caído para os lados, cobrindo as paredes, 8 amot de cada lado. Sobraram 2 amot embaixo, reveladas da parede. Agora nós temos, esta cortina tem 30 de largura. Ela tem 30 de largura, menos 12, que é o interior do Mishkan e a espessura, parte de cima das paredes, vai sobrar 18. 30 menos 12, 18. Vai sobrar 18, então de cada lado a cortina cai 9 amot. Então essa cortina vai cobrir as laterais até sobrar uma amá das colunas, que não vai estar coberto. E essa uma amá não coberta é justamente a parte de prata, porque onde estão as sapatas, que tinham uma amá de altura, meio metro mais ou menos de altura. Então, no final das contas, essa cobertura, a segunda cobertura, vai cobrir o Mishkan, deixando um toldo na frente. Os ganchos também vão ficar posicionados bem em cima da divisa entre uma sala e a outra. Ela cai bem mais para baixo, só fica revelado dos lados as sapatas de prata. Então você não enxerga o ouro do Mishkan pelo lado de fora, só entrando lá dentro do prédio. E aí é só os Kohanim que entram. E na parte de trás, a cortina chega até o chão. Ela vai até o fim da parede e cobre completamente a parede do fundo. E os nossos mestres dizem que daqui nós aprendemos que nós temos que poupar aquilo que é bonito. O que é bonito deve ficar escondido, deve ficar coberto. E por isso que toda a parte de ouro aqui do Mishkan é totalmente coberta, não fica aberta ao público.
Meir, eu não sei se eu ouvi, a prata também é coberta?
A sapata de prata não está coberta, só a parte de ouro. Ah, e também tem mais. A cortina Mishkan é mais bonita do que essa de pelo de cabra. Ela é toda colorida, com desenhos. Então ela também é mais curta. Para ficar bem escondidinha por trás da outra cobertura de pelo de cabra. O que protege ela tanto da visão, ninguém enxerga também por fora, como também protege ela da sujeira. Ela está mais alta, ainda tem uma cortina que cobre a parte de baixo dela. Então, se tomar chuva, por exemplo, imagina, tem barro embaixo, e acaba protegendo para que ela também fique bem protegida. Então, quer dizer, não é só o ouro que está bem escondido aqui, mas também a beleza dessa cortina de baixo também está protegida pela cortina de cima. E tanto uma como outra não podem voar. E não podem ficar levantando. E por isso, embora esse tecido era pesado, porque é grosso tudo isso, feito com esses fios, ficava bem grosso, mas mesmo assim, você está no deserto, bate um ventinho calibrado, pode levantar. E por isso elas eram presas com cordas em estacas. E dessa forma ela fica sempre abaixadinha para não sair, não levantar e não revelar o Mishkan. Isso até é um detalhe interessante que às vezes você vê algumas figuras e desenhos que fazem do Mishkan. Que acabam desenhando por conta de ter cordas e estacas. fazem num formato meio de tenda. E fazem esses tecidos abertos para fora, assim, esticados lá para fora. Não era assim que era o Mishkan, porque a Torá está falando bem claro que é para ficar tudo oculto. Então elas ficavam para baixo. E elas eram presas em estacas para baixo, só para o vento não levantar, não precisa abrir as asas. Ficava fechadinho e com estacas que eram bem próximas das colunas, para manter elas sempre firmes, abaixadinhas. E por final, diz a Torá, Vayas Mirsela Ohel, ele fez uma cobertura para este Ohel, para esta tenda, quer dizer, que acima do Mishkan, que é o colorido, acima do Ohel, que é de pelo de cabra, ainda temos mais uma cobertura, Orot Eilim Meodamim, é uma cobertura com couro de carneiro pintado de vermelho. O Mirse Orot Tehashim Milmala. E ainda uma cobertura feita de couro do Tahash acima de tudo. Ou seja, nós temos aqui então mais dois materiais. Um é couro de carneiro, que não era um, eram vários provavelmente presos. Presume-se, porque o carneiro é pequenininho, não vai cobrir um Mishkan com isso. E também você precisa da cobertura do Tahash, que é um animal que, a princípio, entrou em extinção. Ele existia para ser usado para o Mishkan e depois não existe mais. É um animal que tinha várias tonalidades, é isso que nós sabemos sobre ele. E aí vem a grande questão sobre essas duas coberturas, como que elas eram feitas. A Torá não dá muitos dados aqui, só diz que era uma cobertura feita de couro pintado de vermelho e de tahash. Como que era essa cobertura não está especificado. Existem algumas opiniões se eram duas coberturas separadas. Então tinha uma cobertura vermelha e por cima uma cobertura de tahash. Ou se era uma cobertura feita dos dois junto, misturado. E aí a pergunta é como que era exatamente essa mistura. Se era listrado, se era como se fosse triângulos. Ou se tinha o couro de um no centro e o outro em volta dele. Existem também sobre isso algumas opiniões exatamente como que era feito. E nós não temos um Mishkan para ver, até que ele vai ser revelado lá embaixo do templo, como nós já mencionamos, que está totalmente escondido inteiro debaixo do templo sagrado. Agora, essa cobertura, certamente, que não ia para as laterais. Essa cobertura é uma cobertura que cobria somente o teto. Ficava somente por cima do teto do Mishkan. Ela tinha 30 amot por 10 amot. Quer dizer, o comprimento e a largura bem em cima do Mishkan, do vão do Mishkan, aliás, nem pega a espessura das paredes. E a discussão é se era, então, duas coberturas ou era uma cobertura feita de dois. Aqui você pode ver as diversas opiniões que tem. Então, seria ou... essa cobertura que está bem em cima do Mishkan, só no teto. Então seria uma cobertura só vermelha. E a outra, por cima dela, do Tahash, que tem várias cores. Ou que era uma cobertura feita com os dois materiais. E aí tem essa discussão exatamente como que seria isso. Ou feito de tiras, ou feito de triângulos, ou o couro do carneiro no centro e em volta o couro do Tahash para completar e ficar a peça inteira. Dessa forma, cobria completamente o teto do Mishkan. Um outro detalhe também curioso, nós mencionamos antes sobre as estacas. As estacas tinham, as estacas e as cordas tinham uma outra função também, que era não só segurar para que o vento não levante as cortinas, as coberturas, mas também, imagina uma cobertura dessa cobrindo o teto do Mishkan, que só tem as paredes segurando o tecido. É um tecido pesado e não tem ripas no meio segurando elas. Então a tendência é que vai formar uma barriga com esse tecido no teto do Mishkan. Se você deixa bem esticadinho lá embaixo, pelo lado de fora, preso com as estacas no chão, a cortina em cima também vai ficar reta, fazendo o teto retinho e não vai formar uma barriga. Isso é essa primeira parte da construção efetivamente do Mishkan, as cortinas e as coberturas por enquanto. Se Deus quiser, semana que vem, nós vamos ver a parte dura, a parte fixa, que são as colunas e as sapatas.